estratégica para o nosso Estado. Né? A gente tem visto aí hoje uma Salvador ampliar a sua oferta hoteleira, nós temos visto hoje os destinos do interior da Bahia, como o Paulo Cavalcante colocou agora, quantos presidentes de associações comerciais da Bahia presentes nesse encontro em Santa Catarina. Associações do interior, entendendo que é através dessas mãos dadas, através dessa consciência associativista, que a gente vai driblar tanta diversidade, né, que o empreender traz cotidianamente para a gente. Vivemos um momento de muita ansiedade, expectativa e aflição por conta dessa guerra que estourou lá no Irã, entre Irã e Estados Unidos, que tem nos desafiado ainda mais. Né? Hoje eu estava assistindo uma entrevista de uma grande economista do Brasil, a Miriam Leitão, ela dizendo das dificuldades que serão ainda maiores nesse ano de 2026, por conta do aumento de combustível, por conta do aumento de juros. Então, a gente que empreende, a gente que trabalha, a gente que é trabalhador, seja do segmento que for, precisamos buscar, né, esse caminho que o Paulo Cavalcante tão bem colocou para a gente, que é a gente caminhar juntos, que é a gente se associativar, né, para que juntos a gente possa aí driblar, pular essas barreiras, né, que estão aí no caminho da gente. Gente, olha, muito obrigada pela audiência. Amanhã eu espero você para mais uma edição do programa Passaporte. Bom demais ter você aqui com a gente. Beijo, até amanhã, se Deus quiser.
Rede Excelsior de Comunicação apresentou Passaporte, com Heloísa Braga.
Oferecimento Air Europa.
Ao seu lado, palavras ganham vida e melodias se tornam companheiras. Nossa rádio é mais do que ondas sonoras. É o elo que nos une, a voz que acalma e a palavra que aquece os nossos corações. Nas alegrias, estamos lá para celebrar com você, compartilhando histórias que fazem seu coração dançar de felicidade. Nas tristezas, somos o ombro amigo que entende e escuta as suas dores e oferece palavras que abraçam a alma. A cada dia, estamos ao seu lado, acordando com você e preparando o dia juntos. Somos a companhia que afasta a solidão e transforma o silêncio em histórias que confortam. Nossos locutores são mais do que simples vozes. São amigos que conhecem seus gostos, suas histórias, suas dores e seus sonhos. Eles estão ao seu lado, ajudando a iluminar seus caminhos, guiando nas estradas da oração e da reflexão espiritual. Firmamos um compromisso de sempre estar ao seu lado, em todos os momentos da sua vida, de ser a trilha sonora das suas memórias, o eco das suas emoções e o conforto para suas angústias. Somos a rádio que sempre estará ao seu lado, porque você é a razão da nossa existência. E é para você que a nossa voz se ergue a cada dia. Faça parte da nossa família você também. Ligue agora, 3114-3333.
Uma voz que nos guia, informa. Uma voz que está sempre com a gente. Uma voz que ilumina e transforma. Uma voz que está sempre presente.
Para os pais, para as mães, para os filhos.
Evangelizando uma família do bem ligada em você.
Família Excelsior.
ZYV 649. Rádio Excelsior FM 106.7 MHz. Tradição que transforma é também uma tradição que renasce.
Hora da Graça, um momento de oração, reflexão e bênção. Apresentação, Padre Edson Menezes.
Glória a ti neste dia de glória. Prezados ouvintes da rede Excelsior de comunicação, a voz do Senhor do Bom Fim. Alegria e paz. Diretamente da colina sagrada, da Basílica Santuário do Senhor do Bom Fim, porta da misericórdia sempre aberta para acolher a todos. Iniciamos neste momento a Hora da Graça, pedindo a proteção do amado Jesus, Senhor do Bom Fim, para este dia que o Pai nos concede a permissão de viver. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queremos abrir o nosso coração nesta terça-feira, dia 19 de maio, da sétima semana da Páscoa, para escutar com muita atenção a recitação do Salmo 67 com o seguinte refrão: Reinos da terra, cantai ao Senhor. Derramastes lá do alto uma chuva generosa, e vossa terra, vossa herança, já cansada renovastes. E ali vosso rebanho encontrou sua morada. Com carinho preparastes essa terra para o pobre. Bendito seja Deus, bendito seja cada dia o Deus da nossa salvação, que carrega os fardos. Nosso Deus é um Deus que salva, é um Deus que liberta. O Senhor, só o Senhor, nos poderá livrar da morte. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Reinos da terra, cantai ao Senhor. Caríssimo ouvinte, caríssima ouvinte da nossa rede Excelsior de comunicação, a voz do Senhor do Bom Fim. Sobre os dois versículos do Salmo 67 que acabamos de recitar, devemos destacar em primeiro lugar a expressão do autor sagrado com relação à certeza de que Deus nos protege, derramando lá do céu uma chuva de bênçãos, para que possamos entender que Deus realmente nos protege. Ele usa uma linguagem figurada, afirmando que a terra cansada de produzir, com adubação e a irrigação de água, se refaz, renovando suas condições de produção, possibilitando até árvores frondosas que os rebanhos se abrigam, fazendo suas moradas. Assim é Deus. Ele sempre nos guarda e nos protege. O segundo versículo é uma expressão de louvor e gratidão pelas graças, benefícios e, particularmente, pelo alívio dos fardos carregados, isto é, dos desafios e problemas vencidos, das dores e sofrimentos superados. Segue fazendo uma forte declaração sobre o Deus que tem o poder de salvar, de libertar e até de livrar da morte. Meu irmão, minha irmã, os dois versículos do Salmo 67 deixam para todos nós uma motivação forte, de modo que possamos confiar na proteção de Deus, no seu poder, na sua ação libertadora, e faz um apelo para que os reinos da terra reconheçam que só o reino de Deus é eterno. Amém. E agora uma bênção para você, uma bênção para a sua família, uma bênção para o seu dia, para a sua vida. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. A bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até amanhã, neste mesmo horário. Receba o abraço misericordioso do amado Jesus, Senhor do Bom Fim.
Sofre com dores nas costas, pescoço, joelhos, enxaqueca crônica ou articulações? Tem lombalgia, fibromialgia? Conheça a Multifisioterapia Oriental, com técnicas como acupuntura, fisioterapia pélvica, fisioterapia respiratória, fisioterapia, fisioterapia dermatofuncional, nutrição, quiropraxia, ozonoterapia, pilates, homeopatia 100% natural. Marque sua consulta particular ou pelos planos Blue Saúde e Plan Assist, Fusex e outros. Liberte-se da dor. Estamos no Multishop Boca do Rio, sala 208, primeiro piso. Ligue ou mande o WhatsApp 71 99299-2613. Multifísio, terapia oriental. Você não precisa viver com dor. Responsável técnico Dr. Crispim Silva, Crefito 347-232. Coordenação geral Edna Rodrigues.
Cadê meu celular? Eu vou ligar pro 80.
Eu solto o cachorro e apontando pra você.
Eu grito pet.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Faça parte do Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio. A sociedade e nossos três poderes juntos pela vida das mulheres. Acesse todosportodas.br e faça parte desse pacto.
Preparado para uma festa junina inesquecível? Forró da Sagrada, dia 30 de maio, a partir das 16 horas, na Capela da Sagrada Família, no Garcia. Vai ter comidas típicas, bandas de forró, reza de Santo Antônio e muita diversão. Adquira seu ingresso, concorra a um balaio junino e ajude na reforma da nossa capela. Forró da Sagrada, não perca! Mais informações e ingressos na Secretaria da Capela ou ligue 4009-6612.
O
O Senhor do Bom Fim, que entregou tudo por amor na cruz, foi o menino que em Nazaré viveu no silêncio, na oração e no trabalho simples. Antes de ensinar as multidões, ele ouviu as lições de José e Maria. Antes de se entregar, aprendeu a obedecer. Nazaré foi a escola do amor e da humildade. Foi o lugar onde o Verbo de Deus aprendeu a ser humano. E é de Nazaré que ecoou a essência que sustentou a entrega do Bom Fim. Na Rádio Excelsior da Bahia, queremos levar você à origem de tudo. Ao silêncio que formou o amor. À simplicidade que preparou o sacrifício. Porque a cruz de Jesus começa na encarnação em Nazaré.
Rádio Excelsior da Bahia. Da mística de Nazaré, à entrega do Senhor do Bom Fim.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Alô, alô, torcedor brasileiro. Alô, alô, torcedora brasileira. Quando a bola rola, futebol é aqui, ó.
Excelsior!
Vitória!
E nesta quarta-feira tem bola rolando aqui na sua Rádio Excelsior 106.7. Jogão de futebol pela Copa do Nordeste. Você não vai perder. Vitória e ABC. É isso aí. A partir das 20 horas, direto do Barradão. Vitória e ABC. A partir das 20 horas, bola rolando às 21. Venha com a gente da Excelsior. No melhor futebol do rádio, com Toninho Positivo, Thiago Luiz, Paulo Viana e na central da bola, Evilásio Fonseca. Ah, você também pode nos acompanhar no nosso canal no YouTube, Rádio Excelsior da Bahia, ao vivo. Por onde o esporte anda, a Excelsior comanda. Comando, Walter Queiroz.
Você acompanha a partir de agora, na Rádio Excelsior da Bahia, 12 em pauta.
Muito boa tarde, são 12 horas e 12 minutos na capital baiana, Salvador. Está no ar o programa 12 em Pauta, seu jornal de meio-dia com muita notícia, prestação de serviço e informação na sua rede Excelsior de comunicação. A partir de agora você fica em rede na sintonia da Rádio Excelsior, da Rádio Cardeal, acompanhando o seu noticiário de meio-dia, o 12 em Pauta, com informações de Salvador, na Bahia, no Brasil e no mundo. Hoje, terça-feira, 19 de maio, acompanha o noticiário, além do Daio da 106.7, da 106.1, pelo YouTube da Rádio Excelsior e da Rádio Cardeal e pelos aplicativos da rede Excelsior de comunicação. São 12 horas, 13 minutos. Vamos aos destaques desta terça-feira. Prefeitura Municipal de Salvador envia projeto Vida Nova e prevê auxílio para 3 mil famílias na capital baiana. Departamento Nacional de Trânsito inicia intervenções noturnas nas alças do viaduto do CIA a partir de hoje. Negociação entre rodoviários de Salvador e empresariado é adiada para amanhã, quarta-feira. Ministério Público Federal abre inquérito para apurar responsabilidade de terminal marítimo de Paripe após laudo do INEMA. E pesquisa Atlas Intel indica a liderança do presidente Lula em cenários de primeiro e segundo turno na disputa pelas eleições presidenciais. Ainda hoje no 12 em Pauta, você confere prestação de serviço no meio-dia da sua terça-feira com informação de tempo e trânsito. Toda terça é dia de editorial de justiça no programa e hoje vamos conferir com o colunista Dr. Gabriel Cavalcante, advogado cientista político, todas as informações sobre o novo programa do governo federal sobre combate à violência pública no país. Ainda hoje tem giro internacional, tem dicas de emprego em Salvador, região metropolitana. São 12 horas, 14 minutos. Eu sou João Vitor. Está no ar o seu 12 em Pauta. E já começamos o nosso noticiário falando de uma prestação de serviço feita aí, uma política pública, na verdade, uma iniciativa da Prefeitura de Salvador que apresentou ontem um projeto de lei que transforma o programa Vida Nova em uma política pública permanente do município de Salvador. A proposta reúne ações nas áreas de assistência social, na área de saúde, na área de educação, na área de habitação, de segurança alimentar e de empregabilidade, tudo isso com foco em atender cerca de 3.800 famílias em situações de extrema pobreza na capital baiana. Esse programa aí teve como lançamento a sede da Secretaria de Promoção Social, Combate à Pobreza, Esporte e Lazer da capital baiana Salvador, no bairro do Comércio. E durante o evento, o prefeito de Salvador, Bruno Reis, ele afirmou que a iniciativa será o maior programa social já desenvolvido pela capital baiana e terá investimento anual superior a 60 milhões de reais. Vamos acompanhar um trecho da fala do prefeito Bruno Reis sobre essa iniciativa da gestão municipal para lidar com famílias em situação de pobreza em nossa capital baiana, Salvador.
O maior programa social da história da cidade, onde serão investidos com recursos próprios mais de 60 milhões de reais ano. Nós criamos um índice para identificar quais são as famílias mais pobres da cidade. É um índice de vulnerabilidade municipal, a partir do cruzamento de várias informações constantes nos cadastros, sejam do município, seja do estado, seja da União. São atendidas de imediato 3.500 famílias que vão ter uma série de ações, desde um cartão com auxílio alimentação, aquelas que moram de aluguel, aluguel social, vão receber o programa Morar Melhor, cursos profissionalizantes e depois uma bolsa de saída do programa. O objetivo é a progressão social.
Tá, então, prefeito Bruno Reis, prefeito de Salvador, fazendo aí esse gesto, né, com a Prefeitura de Salvador, com a população de pobreza da nossa cidade. A gente espera que esse programa dê providência na luta pelo combate à pobreza, à desigualdade social, às pessoas que vivem vulnerabilidade social na nossa capital baiana, que são muitas, mas só essa iniciativa de dar conta de 3.800 famílias de forma inicial com esse programa, de fato, denota aí o compromisso da nossa querida Prefeitura de Salvador com o povo e população de rua da nossa cidade. Bom, gente, são 12 horas e 17 minutos, ainda falando sobre destaque municipal desta terça-feira. O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o DNIT, ele vai iniciar aí na noite de hoje, atenção, intervenções nas alças do viaduto do CIA, localizado no entroncamento da BR-324 com a BA-526, ligação aí CIA Aeroporto. Os serviços serão realizados sempre à noite, a partir das 9 da noite até as 5 horas da manhã do dia seguinte, com liberação total do tráfego durante o dia, para reduzir impactos aí na mobilidade dos motoristas. As obras vão ocorrer de forma sequencial nas 4 alças do viaduto, com duração estimada entre 5 e 6 dias, e segundo o DNIT, o cronograma poderá sofrer alterações devido às condições climáticas, condições operacionais e da segurança viária. Durante toda essa etapa aí, a alça intervenção vai ficar temporariamente interditada, enquanto os demais acessos seguirão funcionando normalmente. DNIT realizando essa operação na alça aqui da ligação do seu aeroporto, mas a gente precisa chamar a atenção mais uma vez. Tivemos ontem um editorial específico no 12 em Pauta sobre a situação na BR-242. Eu aproveito que estamos falando aqui de intervenção viária por meio do DNIT para chamar a atenção. É preocupante a situação na BR-242 que liga capital baiana Salvador, região metropolitana, região da Chapada Diamantina e ao oeste baiano. Muito trânsito de pessoas na região, bastante índice de acidentes, de carros paralisados, de pneus furados. Essa situação não pode ficar assim, visto aí a chegada do período junino. Horas 19 minutos em Salvador, 12:19, você segue acompanhando informação de meio-dia no programa 12 em Pauta. Agora a gente traz um destaque importantíssimo para a população soteropolitana que está preocupada com a mobilidade urbana, mais precisamente com uma possível paralisação, né, dos transportes rodoviários, dos ônibus da capital baiana, Salvador. A reunião entre os rodoviários municipais e os empresários da Integra, que estava prevista para ocorrer hoje, foi cancelada. O encontro iria ocorrer entre a classe trabalhadora com o patronato para debater a campanha salarial de 2026 deste ano, e foi adiado aí após os empresários apresentarem um pedido do dissídio coletivo. As informações foram divulgadas pelo Sindicato dos Rodoviários. Conforme divulgado, aí uma nova reunião para debater as reivindicações da categoria foi marcada para amanhã, quarta-feira, às 14h30, no Tribunal Regional do Trabalho. Os rodoviários de Salvador e os empresários da Integra, eles não chegaram a um acordo durante a reunião realizada na última sexta-feira, dia 15. O encontro, que foi mediado pela Superintendência Regional do Trabalho, debateu o impasse entre as negociações que estão cada vez mais difíceis entre os trabalhadores e o patronato, né? Os rodoviários afirmam que os patrões não aceitam nenhuma das reivindicações apresentadas. Entre as pautas, como todo ano, né, acontece essa reivindicação dessas pautas: reajuste salarial acima da inflação, aumento diferenciado no ticket de alimentação e também revisão aí da carga horária. Expectativa grande da população soteropolitana sobre esse tema, pois os rodoviários, eles podem entrar em greve na próxima sexta-feira. Então, como todo ano, a gente acompanha esse momento anual de tensão e negociação entre os rodoviários e entre o patronato por uma campanha salarial anual que é feita pela classe rodoviária. A gente espera que não chegue em uma greve propriamente dita, porque uma greve propriamente dita pode interferir muito a vida das pessoas, dos cidadãos, dos trabalhadores e das trabalhadoras que dependem dos ônibus para circular, para chegar em seus empregos, seus espaços de lazer, nas suas casas. Olha só, imagina se a gente entrar em greve, a dificuldade que vai ser para um trabalhador sair de sua casa, chegar no horário de trabalho correto, é, junto ao seu patrão, junto ao seu local de trabalho. Então a gente precisa ter essa consciência social muito importante, tanto os rodoviários quanto o patronato, no momento que estão realizando essas negociações. O que precisa estar na mesa também é a situação que a população soteropolitana se encontrará se for chegado a um estado de greve. Isso precisa realmente ser visto nesses momentos de encontro. Esperemos que a reunião de amanhã, quarta-feira, às 14h30, seja uma reunião pacificadora, que se chegue a um denominador comum e que os rodoviários voltem a retornar à sua continuidade do trabalho durante todo o ano de 2026. Vamos lá, seguindo com informação da capital baiana, Salvador, nesta terça-feira, dia 18 de maio, falando agora de mais uma situação tensa, uma situação triste, e eu diria que uma situação de abandono que vive a população do bairro de Santo Tomé de Paripe, a população que curte a praia, que curte o meio ambiente, que curte o lazer, mas especificamente a população que depende da economia local, da renda, do marisco, do mariscado, da economia marítima, para poder ter a sua subsistência, para ter o mantimento da sua renda familiar. A situação está muito grave na região. O Ministério Público Federal na Bahia, o MPF Bahia, ele oficializou ontem a abertura de um inquérito civil para apurar responsabilidades pela contaminação química na Praia de Santo Tomé de Paripe, aqui no subúrbio ferroviário de Salvador. A investigação, ela mira as atividades do terminal marítimo de Granéis, operado pelo terminal Itapuã, e busca identificar possíveis danos ambientais e impactos à saúde pública local. A decisão da abertura do inquérito aí foi da procuradora Vanessa Gomes Previtera e tem como base novos elementos técnicos consolidados neste mês de maio de 2026. Um parecer do Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos do INEMA apontou a presença de compostos nitrogenados e cobre na areia, também nas águas costeiras e no sedimento da região, além de registrar a morte de animais marinhos e impacto à biótica local. Diferente aí das etapas anteriores, que tivemos aí, né, os desdobramentos anteriores que foram ocorridos na investigação da situação na Praia de São Tomé de Paripe, segundo o Ministério Público Federal, os possíveis danos ambientais também podem estar gerando consequências sociais e econômicas para moradores e trabalhadores da região. Então, como primeiras medidas, aí, o órgão solicitou um relatório de fiscalização ambiental detalhado e iniciou uma articulação com a primeira Promotoria de Justiça do Meio Ambiente do Ministério Público da Bahia para compartilhamento de informações sobre o caso. O objetivo disso tudo é apurar a responsabilidade civil, a responsabilidade ambiental e social pelo dano que está sendo causado à população, à vida marítima, ao conjunto aí social da região de São Tomé de Paripe. Aproveito para mandar um abraço, para mandar aí toda a solidariedade aos moradores e moradoras dessa região que estão passando por um drama e que muitas vezes estão sendo desassistidos pelos responsáveis, seja poder público, poder privado, pelo terminal responsável, pelos entes competentes de solucionar o caso, de dar uma assistência. Muitas vezes a imprensa, olha só, e a mídia, esse braço tão importante da sociedade que está dando voz para a situação dos moradores e moradoras de São Tomé de Paripe, porque parece que eles estão lá abandonados sem nenhuma resolução desse problema grave, um problema de impacto ambiental, social e econômico, como divulgou aí a perícia do Ministério Público Federal na Bahia. Bom, gente, são 12h25, antes do nosso giro de prestação de serviço desta terça-feira, a gente chega com uma boa notícia a nível estadual. O governador Jerônimo Rodrigues, ele confirmou a chegada dos materiais para o início da construção da Ponte Salvador em Itaparica. O governador conversou hoje pela manhã com a imprensa e relatou que um navio vindo da China atracou no porto de Salvador durante essa madrugada, transportando aí insumos para a construção. Vamos escutar um trecho hoje da fala do governador Jerônimo com a imprensa. Expectativa grande para a gente, de fato, ter essa grande obra concretizada em nosso estado.
Olha, uma boa notícia para os baianos e baianas. Eu estou aqui no Porto de Salvador, nesta manhã de terça-feira, bem cedinho, vim recepcionar esse navio. Esse navio é um navio cargueiro, saiu da China quase 50 dias atrás. Nós comunicamos isso à imprensa, hoje chegou esta madrugada. Já estamos aqui em fase de descarregamento, está passando pela alfândega para ver toda a legalidade. Esse material será transportado para Maragogipe, onde ali na Enseada terá um canteiro de obras. Parte desse material também será encaminhado para Veracruz, para que os canteiros de obras possam ser instalados e a partir daí o início da obra da ponte começa já a partir dessa chegada do material. As licenças ambientais, todo o cuidado, as tratativas estão sendo coordenadas pela Secretaria Estadual, que cuida do SVO, do Sistema Viário e da Ponte. Mas uma outra boa notícia é que, além deste navio, nós também estamos recebendo via terrestre, vindo de Espírito Santo, uma outra grande quantidade de material para que o trabalho da ponte se inicie. Daqui, esse material será descarregado ainda hoje, entre hoje e amanhã, e será transportado via terrestre por caminhões para Maragogipe. Nós estamos aqui hoje no porto, em Salvador. Estarei na quinta-feira, com fé em Deus, acompanhando já o procedimento e a chegada do material, fiscalizando com a secretaria, com minha equipe, todo o processo em Maragogipe e em Veracruz.
Muito obrigado, governador.
Então, a fala do governador Jerônimo Rodrigues à população da Bahia hoje pela manhã, previsão de que essas obras da Ponte Salvador-Itaparica sejam iniciadas no próximo mês de junho, a partir do estabelecimento de três principais canteiros de obras em Maragogipe, na ilha de Veracruz e também na capital baiana, Salvador. São 12 horas 28, está na hora do nosso giro de prestação de serviço no meio-dia desta terça-feira. conferindo previsão do tempo e informação de trânsito em Salvador. Capital Baiana registrando nesta terça, 19 de maio, previsão de sol com algumas nuvens, sem chuva, mínima de 22 e máxima de 30 graus em Salvador. Agora vamos para as ruas da capital baiana conferir mobilidade urbana, conferir informação de trânsito no meio-dia desta terça-feira.
Trânsito.
Atenção você, condutor e condutora que se locomove neste momento em Salvador, trânsito livre na Avenida Paralela, no Dique do Tororó, na Avenida Otávio Mangabeira, no Vale dos Barris, na Avenida Bonocô, na ligação Iguatemi Paralela, na Avenida ACM e aí no trecho da antiga rodoviária de Salvador, até o momento 12h29, 4 acidentes de trânsito foram registrados em Salvador, com 5 vítimas não fatais. Toda terça-feira é dia de Editorial Justiça no programa 12 em Pauta e hoje não é diferente. Estamos aqui com o Dr. Gabriel Cavalcante, advogado e cientista político, colaborando conosco hoje sobre a temática do novo programa do governo federal sobre combate à violência pública no Brasil. O governo federal lançou na semana passada o programa Brasil contra o Crime Organizado, uma ampla estratégia nacional para defender ou para enfrentar facções criminosas e desarticular suas estruturas financeiras, suas estruturas logísticas, operacionais, com previsão de 11 bilhões de reais de investimento público. O plano aposta em 4 grandes frentes: a asfixia financeira das organizações criminosas, o fortalecimento da segurança nos presídios, a ampliação da investigação de homicídios e o combate ao tráfico de armas. Essa proposta aí parte de um entendimento cada vez mais consolidado entre especialistas no país, que o crime organizado deixou de atuar apenas nas periferias e passou a se infiltrar no sistema financeiro, nas empresas, em estruturas políticas e também em redes internacionais de lavagem de dinheiro. Então a gente analisa todo esse cenário e a resposta do governo federal frente a essa situação agora com o Dr. Gabriel Cavalcante. Dr. Gabriel, muito boa tarde, seja bem-vindo a mais um 12 em Pauta. O que representa o lançamento deste programa Brasil contra o Crime Organizado?
Bom dia, já boa tarde, João e todos os nossos ouvintes. Esse programa Brasil contra o Crime Organizado, ele visa trazer investimentos públicos que vão ser feitos principalmente pela via da União e de empréstimos do BNDES para ações de combate ao crime organizado e melhoria da estrutura tanto da União quanto de estados e municípios, através de uma política que já vem sendo feita há algum tempo de uma atuação integrada. Então, vai ser direcionado para esses entes e é importante trazer isso, que desse valor total de 11 bilhões, 1 bilhão vai ser do orçamento da União, do próprio governo federal, que vai fazer um investimento direto. E os outros 10 bilhões, eles vão ser, na verdade, financiados para estados e municípios. Então, o estado e o município que aderirem ao programa, eles vão buscar um financiamento junto com o BNDES, né, o Banco Nacional do Desenvolvimento, para que eles possam utilizar esses recursos para investir nessas áreas que você falou, principalmente na parte de estrutura. E depois eles vão ter que, obviamente, arcar com esse empréstimo ao longo dos anos a juros menores. Então é feito um tipo de financiamento, mas a maior parte desses 11 bilhões, 10 bilhões, vão ser financiamentos diretos a estados e municípios para investimento em segurança pública.
Doutor Gabriel, historicamente o combate ao crime organizado no Brasil, ele sempre teve muito concentrado em ações ostensivas. O foco agora é na inteligência, é na desarticulação financeira aí dessas organizações criminosas. Você acredita que essa proposta trazida, esse novo entendimento nesse programa, pode ser mais eficaz?
Sim, eu vejo que já é um trabalho que vem sendo feito há algum tempo. Nós tivemos recentemente algumas iniciativas, como a Lei de Combate ao Crime Organizado, legislações recentes que também falaram sobre uma integração maior do Sistema Único de Segurança Pública, da Política Nacional de Segurança Pública, de trabalhos da ordem federal, das polícias federais, junto com polícias militares de uma forma mais coordenada. Então já é um trabalho que vem sendo feito, principalmente nesses últimos 2-3 anos, com propostas do governo nesse sentido, e que visam com o combate às organizações criminosas de uma forma mais eficiente, né? Você falou desses quatro eixos de atuação, e nós vemos por que eles foram prioridade desse programa. A parte da asfixia financeira do crime organizado, ele ficou muito forte depois que nós vimos participação de fundos de investimento em casos famosos ali na Faria Lima, com grandes atuações no mercado financeiro para lavagem de dinheiro do PCC e de outras organizações criminosas. Então, esse combate à lavagem de dinheiro e uso do sistema financeiro para esse tipo de crime também é uma prioridade. Outra questão que foi falada é do tráfico de armas, que vem sendo feito com a um movimento constante, principalmente na travessia de fronteiras com outros países aqui da América do Sul e até com colaboração de organizações tidas como terroristas do Oriente Médio. Isso foi até uma pauta muito importante aí do governo dos Estados Unidos para tentar identificar as organizações criminosas brasileiras também como braços terroristas, porque existe um grande intercâmbio de armas de fogo com vários países do mundo aqui no Brasil. Inclusive países com tidos como terroristas, ou organizações tidas como terroristas, melhor dizendo. Também a parte de esclarecimento de homicídios, que é outro eixo de ataque desse investimento. Nós tivemos alguns estudos recentes que falaram que menos de 20% dos homicídios no Brasil, eles são esclarecidos. Você consegue determinar quem foi a pessoa que praticou aquele crime, a maioria deles são inconclusivos, as investigações não vão adiante. Então, é uma taxa muito pequena, 1/5 dos crimes são descobertos ali, sabe-se quem foi a pessoa que cometeu aquele homicídio, o restante, as investigações não chegam a lugar nenhum também. Isso necessita de um investimento em perícia, em estrutura investigativa muito forte. O último ponto, que é o reforço da segurança do sistema prisional também, que nós já vimos principalmente aqui na Bahia, apesar de ser um programa nacional, mas aqui na Bahia nós vimos recentemente as fugas de presídios aqui em Eunápolis e em outras regiões também, com corrupção dentro do nosso sistema prisional baiano, e necessita ter também um trabalho de investimento para uma segurança, evitando isso e também promovendo a segurança dos próprios agentes penitenciários, que são agentes da segurança pública, mas que têm um regime diferenciado, às vezes recebem salários e produções ali de investimento e remuneração em carreira menor do que outros agentes de segurança pública, policiais, civis, militares, enfim. E também isso influencia na própria condição de trabalho para que a gente tenha um sistema prisional adequado, não só para evitar fugas, mas também para tratar os presos com dignidade, né? Sem superlotação, sem problemas ali estruturais. Esses são os principais pontos, porque são atualmente necessidades e falhas que o nosso sistema de segurança apresenta.
Doutor Gabriel, diante da sofisticação das facções criminosas, né, o senhor acabou de fazer um itinerário, uma costura de todo o programa, desse projeto proposto pelo governo federal, os principais gargalos que precisam ser lidos, a asfixia financeira, reforço nos presídios, etc. Diante desse nível de sofisticação das facções criminosas, da infiltração em estruturas econômicas, políticas, institucionais, qual o maior desafio do Estado brasileiro? Agora eu pergunto até para o cientista político, também junto ao advogado, qual é o maior desafio do Estado brasileiro para preservar o Estado Democrático de Direito e garantir segurança da população, visto aí a inteligência das facções crescendo cada vez mais frente à inteligência do Estado?
Sim, então, as organizações criminosas aqui no Brasil e em várias partes do mundo, hoje elas não atuam só de modo local, desarticulado como antigamente. Hoje são verdadeiras organizações multinacionais que atuam em diferentes países, que atuam com várias frentes econômicas, não é só mais o tráfico de drogas ou até mesmo o tráfico de armas, mas também atuam com postos de gasolina, como foi descoberto recentemente também, no mercado financeiro, atuam com tráfico de pessoas e às vezes até com atividades que são lícitas, mas que são usadas para lavar dinheiro. Atividades econômicas, como nós vemos por aí, comuns de serviços, de produtos que são comercializados, mas com intuito de lavar dinheiro e com articulações criminosas no meio dessas atividades, ou com milícias também, com formas de pedágio indevido. Então, essas organizações, elas já são multinacionais, já têm uma estrutura muito forte, já têm muita tecnologia e já têm uma organização muito forte e bem articulada. E a grande dificuldade das nossas forças de segurança é exatamente ter a mesma capacidade técnica, organizacional de estrutura que essas organizações criminosas têm. Nós podemos dizer que elas até já superaram, em muitos lugares, a própria organização do Estado. Elas têm mais dinheiro do que os grupos de segurança, elas têm uma organização melhor que o grupo de segurança, elas têm uma coordenação melhor, têm equipamentos melhores, fazem melhor um cyber-ataques e, por exemplo, é uma dificuldade muito grande da segurança pública aqui no Brasil atuar no meio virtual, porque são poucas pessoas especializadas, tem pouca estrutura, pouco material. É só para dar um exemplo como a atualização das formas de enfrentamento, ela precisa ser melhorada. E, claro, uma coordenação das diferentes estruturas no Brasil que são descentralizadas, polícias militares e civis nos estados, Polícia Federal na União, guardas municipais nos municípios. Se não houver um trabalho conjunto dos diferentes entes, eles sempre vão ficar para trás, porque as estruturas dessas organizações, elas são muito bem fechadas, muito bem hierarquizadas em diversas localidades para além dos estados nacionais. Então essa acho que é a grande dificuldade e vai ser o desafio para os próximos anos.
Doutor Gabriel, para a gente finalizar o nosso editorial de hoje, eu não posso deixar de perguntar, estamos em ano de eleições gerais no país e uma iniciativa como essa ela pode ser lida com a iniciativa eleitoreira, porque o governo federal só lançou agora, no quase segundo semestre do último ano de mandato, o presidente Lula, que é candidato à reeleição. Você acredita que esse projeto é um projeto, assim, do ponto de vista eleitoreiro, que o governo federal tem feito para dessanar essa sangria, que é uma sangria política que há no governo do presidente Lula relacionada à segurança pública, e se esse projeto, de fato, vai dar conta de abarcar nos próximos anos a gravidade que temos da violência urbana no país, da extensão do poder das facções criminosas?
Então, é um projeto importante, sem dúvida, e tem-se que ver ainda como que vai ser colocado isso na prática, porque depende muito da adesão dos estados. Pode ser que tenham governadores que eles não queiram participar desse financiamento, para eles acham que não seria interessante. Então, é um projeto que sozinho ele não tem muita eficácia, ele depende que os estados e os municípios adiram a esse programa, façam parte dele, busquem esse financiamento. Então, por si só, a gente não tem como prever ainda como vai ser na prática. Mas, assim, sem dúvida, nós vemos que a pauta da segurança pública ela vai ser um fator determinante nas eleições presidenciais e para governo do estado nesse ano. Porque nas pesquisas que nós temos com a população, esse tem sido um tema que tem superado, inclusive, corrupção, saúde, educação, como um dos principais problemas identificados pelos brasileiros e que vai ser determinante na hora de escolher o seu candidato. Então, nós também podemos imaginar que esse timing que ele foi apresentado também pode ser uma forma do próprio presidente Lula, já numa campanha de reeleição ou de qualquer outro candidato que o governo vá apoiar nos estados, uma forma de se colocar como um partido e como uma posição de governo que está prevendo essa necessidade e se colocando como adébito à necessidade de melhorar a segurança pública. Isso, inclusive, tem sido a crítica da oposição de que foi um projeto mais ali perto da campanha para justamente pensar em obter votos. Como eu falei, a longo prazo a gente não sabe como vai ser, porque depende muito da adesão dos estados e municípios, mas sem dúvida que um projeto desse perto das eleições é um forte indicativo do governo para dizer, ó, a gente está preocupado com a segurança pública, se você quer alguém que vote pensando na segurança pública, vote na gente. Com certeza isso vai pesar de alguma forma na escolha dos candidatos a governo federal e estadual.
Obrigado, doutor Gabriel Cavalcante, nosso colunista de toda terça-feira do Editorial Justiça, ele que é advogado e cientista político. A gente volta a próxima semana, doutor Gabriel.
Até lá, tchau, tchau.
Bom, gente, são 12 horas e 42 minutos. Está na hora da gente partir para os destaques nacionais desta terça-feira no programa 12 em Pauta. A pesquisa Atlas Intel, divulgada nesta terça-feira, aponta que o presidente Lula abriu vantagem sobre o senador Flávio Bolsonaro nos cenários de primeiro e segundo turno das eleições presidenciais de 2026. No primeiro turno, o presidente Lula pontua na pesquisa com 46,7% das intenções de voto contra 34,3% pontuados pelo senador Flávio Bolsonaro, uma diferença de 12,4 pontos percentuais. No mês passado, em abril, o presidente Lula tinha 46,6%, enquanto o senador Flávio Bolsonaro registrava 39,7% das intenções de voto. Sem o Flávio Bolsonaro na disputa, o ex-governador do estado de Minas Gerais, Romeu Zema, aparece em segundo lugar com 17% das intenções de voto, enquanto o presidente Lula lidera com 46,7%. Nos cenários de segundo turno estimulados pela pesquisa Atlas Intel, o presidente Lula pontua aí 48,9% das intenções de voto, quando comparado com o senador Flávio Bolsonaro, que pontua 41,8% das intenções. Brancos, nulos e indecisos somam 9,3%. Na pesquisa anterior, Flávio tinha 47,8% e Lula 47,5%. Segundo o levantamento, a queda do senador Flávio Bolsonaro coincide com a divulgação de conversas vazadas entre o senador e o Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, nas quais o parlamentar cobraria recursos para a produção do filme Dark Horse sobre a vida do ex-presidente Jair Bolsonaro. A pesquisa aponta que 95,6% dos entrevistados e entrevistadas disseram ter tomado conhecimento do vazamento e 45,1% afirmam que o episódio enfraqueceu muito a candidatura do senador Flávio Bolsonaro. A pesquisa Atlas Intel ouviu 5.032 brasileiros e brasileiras entre os últimos dias 13 e 18 de maio de 2026. O levantamento tem um nível de confiança de 95% e margem de erro de um ponto percentual para mais e para menos. Está então divulgação da pesquisa Atlas Intel para o cenário pré-eleitoral na disputa pela presidência da República, eleições gerais de 2026. São 12h44, está na hora da gente conferir o que é destaque em todo mundo com o nosso Giro Internacional desta terça-feira no programa 12 em Pauta.
Giro Internacional. Luísa Ramos.
Paris, terça-feira, 19 de maio de 2026. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse ter cancelado no último momento um novo ataque que estaria planejado para esta terça-feira contra o Irã em resposta a um pedido de líderes de países do Golfo. Segundo ele, Qatar, Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos consideram que um acordo é possível. Trump mencionou, na segunda, negociações sérias com Teerã, afirmando que existem chances muito boas de chegar a um acordo. O presidente americano, no entanto, garantiu que os Estados Unidos estão prontos para lançar um ataque total e em grande escala contra o Irã a qualquer momento, caso um acordo aceitável não seja alcançado. O exército russo inicia nesta terça 3 dias de treinamentos militares com armas nucleares, mobilizando milhares de soldados no país. O Ministério da Defesa da Rússia indicou que trata-se de um exercício de preparação e de utilização de seus armamentos nucleares em caso de ameaça de agressão. A Rússia justifica que os exercícios são uma resposta aos recentes ataques massivos com drone por parte da Ucrânia. O presidente Vladimir Putin chega hoje a Pequim e, na quarta-feira, o presidente chinês Xi Jinping se encontra com o russo menos de uma semana após receber Donald Trump. Putin e Xi pretendem discutir como fortalecer ainda mais a parceria estratégica entre a Rússia e a China e trocar opiniões sobre questões internacionais e regionais cruciais, segundo o Kremlin. A situação da pandemia de ebola na República Democrática do Congo, que já causou 131 mortes confirmadas e 513 casos suspeitos, é tema central de uma reunião do Comitê de Emergência da Organização Mundial da Saúde nesta terça. Correspondentes da RFI, na capital congolesa, noticiaram o sequenciamento da nova cepa letal do vírus ebola, a Bundibugyo, pelo Instituto Nacional de Pesquisa Biomédica de Kinshasa, que não tem relação com as duas epidemias anteriores de 2007 e 2012. Segundo especialistas, as suspeitas recaem sobre uma nova transmissão de animal para ser humano. A convocação de Neymar para a seleção brasileira para disputar a Copa do Mundo de 2026 repercutiu na imprensa mundial. Para o francês L'Equipe, o técnico Ancelotti cedeu à pressão popular e também aos pedidos por jogadores como Casemiro, Vini Júnior e Rafinha. Enquanto o Gazeta dello Sport, da Itália, lembra que foi a primeira vez que Ancelotti convocou Neymar. Da Rádio França Internacional para a agência Rádio Web, de Paris, Luísa Ramos.
Obrigado, Luísa Ramos. São 12 horas e 48 minutos em Salvador. Falando um pouco agora de cultura, os museus da Bahia recebem até o dia 24 de maio atividades da 24ª Semana Nacional de Museus, que nesse ano discute temas como desinformação, desigualdade social, inclusão e diversidade cultural. Com o tema Museus Unindo o Mundo Dividido, a programação reúne oficinas, debates, visitas guiadas, exibições de audiovisuais e ações educativas em diferentes espaços culturais do Estado. No Parque Histórico Castro Alves, estudantes participam de debates sobre descolonização e fake news. Já o Museu de Arte da Bahia promove oficinas infantis e rodas de conversa sobre museologia social. O Museu de Arte Contemporânea da Bahia também recebe atividades ligadas à moda, à economia criativa e ao protagonismo feminino, além de oficinas e visitas mediadas, enquanto o Museu de Arte Moderna da Bahia vai receber o projeto Rolezinhos Literários, com ações voltadas para leitura, cidade e inclusão social. A Semana Nacional de Museus vai acontecer em todo o Brasil, comemorando o Dia Internacional dos Museus, inclusive logo mais às 3 horas na Rádio Cardeal. O programa Pega a Visão Comigo vai tratar do Grupo Coletivo Apombagem, uma iniciativa muito bacana sobre a Semana Nacional dos Museus nas periferias da capital baiana, Salvador. São 12h49, a grande notícia do fim do dia de ontem foi a convocação do técnico da seleção brasileira, Carlo Ancelotti. Hoje não tem giro esportivo com Matheus Santos, mas a gente confere agora uma matéria especial sobre a tão esperada convocação para a seleção brasileira que jogará na Copa do Mundo representando o nosso país.
Fim da espera. O técnico da seleção brasileira, Carlo Ancelotti, divulgou a lista dos 26 convocados para a Copa do Mundo de 2026. Os goleiros Alisson do Liverpool, Ederson do Fenerbahçe e o Everton do Grêmio. Defensores Alexandro, Danilo e Léo Pereira do Flamengo, Bremer da Juventus, Douglas Santos do Zenit, Gabriel Magalhães do Arsenal, Ibanez do Al-Ahli, Marquinhos do PSG e Wesley da Roma. Meio-campistas Bruno Guimarães do Newcastle, Casemiro do Manchester United, Danilo do Botafogo, Fabinho do Al-Ittihad, Lucas Paquetá do Flamengo, atacantes Endrick do Lyon, Gabriel Martinelli do Arsenal, Igor Thiago do Brentford, Luiz Henrique do Zenit, Matheus Cunha do Manchester United, Neymar do Santos, Rafinha do Barcelona, Rayan do Balnermalf e Vinícius Júnior do Real Madrid. Após divulgar a lista, o técnico Carlo Ancelotti explicou a opção de incluir Neymar na lista e também o goleiro do Grêmio Everton, já que são jogadores que não participaram de amistosos sob o comando do italiano.
Fizemos a avaliação de Neymar todo o ano e vimos que nesse último período ele jogou com continuidade, que melhorou a sua condição física e pensamos que ele é um jogador importante e ele vai ser um jogador importante nessa Copa do Mundo. Ele tem o mesmo papel, a mesma obrigação que todos os outros 25, tem a possibilidade de jogar, de não jogar, de estar no banco, de entrar. Então, ele tem a mesma responsabilidade que tem os outros. É um jogador experiente e a verdade é que em algumas posições, como a posição do goleiro, temos privilegiado um pouco mais a experiência a este nível. Por isso, também chamamos Everton do Grêmio, porque é jogador experiente que não precisamos testar, não hemos testado, mas sabemos seu valor neste tipo de competição, porque eles estão acostumados neste.
Os jogadores vão se apresentar à seleção brasileira no dia 27 de maio. No dia 31, o Brasil vai fazer um amistoso diante do Panamá, no Maracanã, no Rio de Janeiro. Essa partida é de despedida do país e segue rumo aos Estados Unidos, onde no dia 6 de junho vai enfrentar o Egito, aí sim, o último amistoso antes da estreia na Copa do Mundo de 2026. Essa Copa é a maior de todas até o momento e a primeira sendo realizada em 3 países diferentes, Canadá, Estados Unidos e México, e tendo 104 jogos com 48 seleções. Agência Rádio Web com informações da seleção brasileira, Daniele Esperon.
Obrigado, Daniele Esperon. São 12h53. Para finalizar o nosso 12 em Pauta, a gente finaliza com prestação de serviço, como todos os dias, com dicas de emprego em Salvador, região metropolitana. Nessa terça-feira, 18 de maio, aqui você confere oportunidade de emprego pelo Cine Bahia.
Dicas de emprego.
Antes de conferir a oportunidade do Cine Bahia, o Metrô Bahia anunciou que está com 40 vagas abertas para o cargo de agente de atendimento e segurança. Das oportunidades, 20 são destinadas exclusivamente para mulheres. As inscrições estão abertas. Atenção, mulherada, até a próxima segunda-feira, dia 25 de maio. Segundo o Metrô Bahia, os profissionais e as profissionais contratadas e contratadas irão atuar no atendimento aos clientes nas estações, prestando